Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Amém. Sempre uma alegria poder estar cooperando na edificação do corpo de Cristo, da igreja local, da nossa igreja, tá? E poder acrescentar, né? Com certeza Deus tem algo para falar com você nessa manhã, né? Vai usar um vaso que sou eu, né? Sinto privilegiado por isso também, de poder dentro dos limites e deixar outra parte com o Espírito Santo, que ele é especialista em interpretar em cada coração aquilo que tem limite na transmissão da palavra. Um título dessa palavra seria Vencendo as Barreiras que Impede Você a Passar para Outro Lado. Você percebe que esse título, quero comentar sobre, um pouco sobre ele, quando fala passar onde você está para outro lado, todo mundo se percebe que se eu for para Ponta Grossa, entre Ponta Grossa e Curitiba, tem um pedaço de estrada para começar a chamar Ponta Grossa, tem que chegar lá 1 quilômetro de Ponta Grossa. Você percebe que tem um espaço no meio. Eu vou estar trabalhando com esse espaço no meio. Que aonde estamos, se temos uma palavra de Deus, nós entendemos que a hora de movimentar, isso não é tanto problemático. E se entender, se também diz, vai para outro lado, também há um direcionamento já do outro lado, garantido pela própria voz de Deus. Então, tanto aonde estamos, para onde vamos, se está debaixo de um comando de Deus, não há dificuldade. Agora, a trajetória, onde estamos, para onde vamos, é que começa a complicar um pouco. Eu gostaria, então, de trabalhar em alguns pontos nesse meio onde estamos e para onde vamos. Então, o título seria Vencendo as Barreiras que impede eu ir para o outro lado. Quero estar baseando uma leitura, um texto básico, Mateus 14, 22 a 33. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-os despedido, subiu o monte para orar, à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tema. Respondeu-lhe Pedro, se tu és, manda ir ter contigo sobre as águas. Disse ele, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendendo a mão, segurou, disse-lhe, homem de pequena fé, ou de pouca fé, né? Por que duvidaste? E logo que subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Se pegamos essa história, conforme peguei há muitos anos atrás, só se empolgando com Jesus que andou sobre o mar, nós perdemos a nossa participação nessa história. Eu não vejo que na Bíblia nenhum parte da Escritura é feito simplesmente para elogiar os discípulos, os apóstolos primários da igreja primitiva, como eles foram espetacularmente assistidos por Jesus. Todo o acontecimento envolvendo o treinamento apostólico de discípulo, ele serve para nós hoje para poder tirar os princípios. Agora, se não mergulhar um pouquinho mais profundo dentro dessa história, fica um pouco mais complicado poder sair aqui dessa manhã com o desafio de cooperar na caminhada entre onde estamos e para onde vamos. Creio que essa casa, há alguns anos, mais de um ano e meio, 2 anos, está sendo desafiada a sair desse lugar, aí está falando de lugares físicos, certo? Para ir para um outro lugar. É um grande desafio. Agora, esse caminho daqui, desse salão, para um outro salão, se percebe que há algumas observações, alguns cuidados, algumas comprometer com aquilo que Deus está falando. Mas também eu fico alegre que se fosse simplesmente sair de um salão inferior para um mais superior, estaria bastante triste. Eu vejo que tem pessoa, não estão falando simplesmente de um lugar físico, estão falando de pessoa e uma visão que vai ampliar, onde dezenas, centenas, milhares de pessoas vão vir a Cristo naquele lugar. Tá? Isso me empolga, porque a verdadeira igreja está sentada aqui. Saiu, você sentado aqui foi embora, isso aqui é um salão insignificante. Então o espiritual está andando junto. Por exemplo, eu fico vibrando, né? Apesar que pregar em quatro cultos não é mole, né? Todos os pastores já falaram isso, né? Mas fico vibrando porque Deus está trazendo, não é o local limitado que está impedindo o avanço da igreja. Agora, a exortação seria o que é que estamos prestando atenção, onde estamos, para onde vamos, principalmente incluindo nas vazões espirituais. No livro de João, capítulo 6, versículo 14, nós compreendemos um pouquinho mais porque Jesus ficou para trás. Por exemplo, nós vamos aprender com essa atitude de Jesus também. Quando chega uma pessoa, começa a te erguer demais, que você é o semideus, você é o a quarta pessoa da eternidade, cai fora disso, vai orar, né, que você está em perigo. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, vendo pois, João 6,14, vendo pois aqueles homens, os sinais que Jesus operava, dizia, a este é verdadeiramente profeta e é vindo ao mundo. 15. Percebendo, pois, Jesus, ó, Jesus percebeu o negócio, que estava prestes para ser levado à força para fazer rei, tomou-se a retirar para o monte para orar sozinho. Agora, ele tinha vindo uma multiplicação de pães, logo antes desse versículo. Lá no primeiro versículo do capítulo 6, tinha uma multiplicação de pães. E a turma estava de olho nele, mas esse aí manda bem, hein? Padaria no deserto, né? O negócio é fantástico, tá? E queria levar ele à força para fazer dele rei. Agora, Jesus não estava interessado em ser rei. Ele falou várias vezes. Estava interessado em manifestar um grupo de homens, o sobrenatural de Deus. É isso que ele estava interessado. Ele tinha que levar essa turma para dentro de uma tempestade para se manifestar sobrenatural, quando todos esses homens perderam o controle. Agora, nós podemos ser experientes como quiser. O Pedro era pescador, nadava para caramba, mas ele teve medo. Eu também sou nadador, agora peguei um dia de sol no mar, né? Nadei mais de uma hora para dentro do mar. Né? Não gosto de nadar. Agora, aqui nessa situação o Pedro mandava bem o Pedrão, era nadador. Mas essa capacidade dele meteu medo nele, porque a tempestade estava maior do que a braçada dele. Muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa, e Deus é especialista em quebrar nossa capacidade construída por nós mesmos. E aqui está dizendo que Pedro teve medo, ele ficou apavorado. Então aqui o João, ele fornece bem pouca coisa, simplesmente que nem fala que Jesus foi orar, o João não fala, tá? Simplesmente ficou para trás e atardou um pouquinho, escureceu e não tinha comparecido no barco ainda, depois que ele chegou lá, disse sou eu, e ambos foram para o barco, ele só informa isso. Agora o Mateus, na leitura que eu fiz, é mais completo. Informa, né, o Pedro andando sobre as águas, informa que a turma tivera com medo, informa que tinha fantasma, informa uma série de coisas, informa que havia, né, uma ordem clara, né, de sair, clara para sair da terra firme para o mar, tá? Informa tudo isso. Eu quero trabalhar, então, nesse caminho, entre onde estamos, para onde vamos, a respeito de obediência, falar um pouquinho sobre isso, não dá para esgotar esse assunto que é longo, vencendo os argumentos, quero falar um pouquinho sobre isso, vencendo o medo dos fantasmas, perseverar na obediência e responder com adoração. Por que esse ponto, responder com adoração, é importante? Porque toda manifestação sobrenatural de Deus, se de fato eu reconheço que foi Ele, eu preciso adorar. Não pode ser diferente. Que se terminou sem adoração, você ainda está se achando, dizendo, não, acho que eu consegui, acho que eu mandei bem, fui. E Deus não quer dessa maneira, Deus quer ser adorado nesse fim dos tempos. Ele está voltando, e aquilo que ele fala tem o respaldo da sua própria palavra, que ele mesmo diz, e vai poder cobrir com testemunho, com testificação, aonde ele orientou. A dificuldade se estamos andando na direção do endereçamento que ele fala para a sua voz. A obediência, então vamos ver lá. Mateus 14, 22, é o versículo que fala da obediência. Né? E logo em seguida, obrigou. Eu creio que algumas coisas que você está meio relutando hoje, é o Senhor, meu amado. Está te obrigando você a andar em algum lugar? Começa a fazer esclarecimento sobre isso. Aos seus discípulos que entrasse no barco e passasse adiante dele para o outro lado. enquanto despedia a multidão. Então, se percebe aqui, que eu estou muito feliz, é o tempo da igreja nesse fim dos tempos, é que Deus está tirando as estrelas, assim, se notar, tanto nacionalmente como internacionalmente, você não está vendo mais mulheres e homens destacando unilateral. Deus está convocando a igreja para a prioridade, para poder cada um, desde os simples membros que simplesmente intercessor, para fazer as grandes coisas de Deus, se ele está caminhando junto dessa prioridade. Então se percebe aqui que não era muito fácil. Se chamasse só o Pedro, que era mais afoito, não, deixa comigo, além de ser nadar, deixa comigo, eu vou sozinho. Era mais fácil. Aqui a chamada é uma chamada plural, era 12 homens. Agora se percebe que essa chamada aqui se fechou muito bem nessa prioridade, e por isso que todos eles experimentaram o impacto sobrenatural, que eu não vejo na leitura, eles fazendo a reunião, o Pedro chamando, vem para cá, gente. Ô, João, o que você acha? Você que ora mais, intercede mais, vamos ou não vamos? Eu não vejo isso. Não vejo também outros fazendo uma reunião ali para avaliar a ordem de Jesus, esse obrigou que atravessasse, saísse, pegasse o barco e saísse ali. O homem que mais me admira, por exemplo, antes disso, a nossa obediência pode ser facilmente mudada através da argumentação. Então, se existir argumentação na nossa obediência, ela vai contaminar. E esses dias que Deus está nos chamando para descontaminar a nossa obediência, porque ela vai liberar fé, ela vai liberar aquilo que Deus tem para nós. Isso precisa ser dessa maneira. O Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, 1, eu não vou ler essa leitura, que são muitos conhecidos, vai até o versículo 4, né? Diz: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E ali vai ser uma bênção e todas as famílias da terra vão ser abençoadas em ti. Esse capítulo forma sobre isso aí, né? Você não vê o Abraão argumentando. Simplesmente ele pegou a Sara, a velhinha dele, né, e os cabritinhos e as coisas que ele tinha por lá e vazou, tá? Agora, ele já tinha 75 anos numa fazenda, tá? Eu tive meus avós, teve meus pais que tinham fazenda. É, a coisa mais difícil é tirar um avô, tirar um papai de uma fazenda onde ele está ali 30 anos, tá? Mas não quer sair de jeito nenhum. Então não é fácil. Quantos estão querendo aqui o sobrenatural de Deus, querendo levar o seu outro lado? Então você tem que sair do seu lado de conforto. Se você quer conforto, você não vai experimentar o sobrenatural. Sobrenatural de Deus, passar para o outro lado, para que Deus, aquilo que Deus tem para nós, é necessário sair da área de conforto. Onde é que ilustra isso? Ele estava em terra firme, os discípulos estavam ou não estavam? Abraão estava em terra firme, estava na fazenda dele. Agora, mesmo Pedro nadando bastante, ele sai de uma terra firme, onde ele tem mais controle sobre ele mesmo, e vai para um lugar onde a água, todo mundo sabe que a água é mole, né? A pisou afunda, ou tem alguma interpretação diferente. Tá? Então não é, a água não é confiável. Tem algumas pessoas que falam para mim, Francisco, por que você nada bem? Por que isso? Falei, para mim, eu tenho um psíquico comigo. Se é 20 metros, se eu sei nadar, eu estou em cima de 20 metros. E se é 2 metros, se eu sei nadar, eu estou em cima de 2 metros. Então não tem diferença. Quem sabe nadar 20 metros, 40 metros, 100 metros. Não, mas é muito fundo. Tem pessoas que falam, é muito fundo. Mas que negócio é esse? Muito fundo não tem nada a ver com natação. Você nada em cima de 20 e nada em cima de 1 metro e meio. Então se percebe que eles tinham que sair da terra, que é concreto, onde até podia fazer desfrutar da sua criatividade de algumas plantações, ou de alguns empreendimentos, e entrar no mar. Alguém já viu um milharal plantado no mar? Feijão plantado no mar? Alguém lá em cima plantando com a colhedeira, né? Colhendo trigo em cima do mar. Não tem plantio em cima do mar. Você sai para o lugar onde não tem projeto. Fala para o seu outro lado, você quer projeto de Deus? Você tem que sair para o lugar onde não tem projeto. Agora, isso significa que não vai ter projeto? Claro que vai. Só que é uma travessia. Se obedecer a Deus aonde eu não vejo nada, onde não tem, dá para projetar nada, tá? Você está no caminho certo. Se terminou com adoração, fechou o repolho. Aí o negócio é tremendo. Tá? Então, Abraão é uma... Agora, Abraão teve argumento? Teve, mas Deus tratou e purificou a obediência dele. Você vê os argumentos do Abraão dizendo, mas não pode ser meu servo? E não pode ser o quê? Tem que ser dessa maneira? Argumentou, até mesmo o ponto que cansou de esperar, relacionou com a serva dele, Agar, e teve Ismael. Teve argumento. Mas depois, quando a obediência dele foi purificada, é que Deus está fazendo conosco nesses dias, né? O que aconteceu? Ele produziu Isaac conforme prometido por Deus, porque quando Deus fala, Deus não mente, amém? Amém. Dá um salve de palmas para Jesus, quando Deus fala, Deus não mente. Deus não mente. Ele vai cumprir a sua palavra. Agora, se Isaac era a promessa de Deus, que Isaac seria a bênção de geração de Abraão, então não poderia também matar o Isaac. Quando Deus pede ele, oferece teu filho, ele leva, a obediência dele não tinha contaminação, ele não teve argumento. Pera lá, mas ô Deus, o Isaac, né? Acho que tem o Ismael aí, que está meio intrometido na nossa família, será que não pode ser o Ismael para matar ele, não? Ele não teve argumento. Pegou o filho e levou para o fatalício de executar Isaac. O que Deus faz? Deus providencia o sobrenatural. Um cordeiro lá, amarrado, lá, enroscado no ramo, tá? E ele pega e oferece. Um espetáculo. Aquilo tirou Deus assim da cadeira. Pera lá, mas se um homem na terra tem capacidade espiritual de obedecer e me dar o seu próprio filho, eu também vou fazer alguma coisa. Ele envia Jesus, o filho dele. O próprio Abraão afetou a emoção de Deus. Fez Deus ficar inquieto. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Se um homem fez isso, eu também posso fazer. Eu sou Deus, tenho poder para ressuscitar. Então, a obediência hoje, ela está sendo purificada. Se você está nesse caminho, Deus vai fazer grandes coisas com você. Mais um conselho, não fica sozinho. Une, faz essa obediência, purificar no sentido plural. Várias pessoas que crêem da mesma maneira que você crê. Várias pessoas que estão cheias de Deus, mesma coisa que você. Várias pessoas que estão orando. Você procura essas pessoas que estão acesas por Deus. Você vai perceber que essa coletividade vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus. E todo mundo vai perceber que Deus está em nosso meio. No livro de Hebreus, confirma esse fato de Abraão, dizendo, Hebreus 11, 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Esses dias tem muitas saídas que você não sabe exatamente para onde você vai. Mas se Deus deu uma palavra, vai daqui, vai para lá, tá garantido as duas pontas. Coopera com Deus na trajetória. Vai obedecendo passo a passo que está te falando com você. Você percebe que Saul já não teve a mesma situação. A trajetória dele, de ele ser estabelecido rei e continuar como rei, foi interrompido. No livro de 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto como em sacrifício, como que obedecer a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar. Agora, ele tinha um argumento, Saul. Qual é o argumento dele? Seria o povo estar espalhando. Desculpa aí, Samuel, certo? Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Deus não está atrás dessas pessoas em posição de autoridade que argumentam seu posicionamento. Ele nem podia fazer isso, ele não era sacerdote, Saul. Então aquele perdeu, nesse dia ele perdeu o reinado. Meu amado, argumentação vai nos levar à destruição. O exemplo disso está em Noé. Noé tinha 600 anos. Ele não fez a reunião com os oito da família dele, tá? Com os sete da família dele, o Noé, dizendo, esposa, eu tenho 600 anos. Não chove aqui. É algo complicado chover aqui. O que vocês acham? Faz essa arca ou você não faz? Você não vê o Noé argumentando. Ele constrói, Deus cumpre a sua palavra sobre a arca e vem a chuva. Agora, todos argumentadores, que argumentou a vida inteira, todos os anos que estava construindo. O que aconteceu com ele? Foram destruídos. Fala a pessoa do teu lado. Todos os argumentadores vão ser destruídos. Com Deus não se argumenta. Com Deus não se discute. Com Deus, obedece. Eu não quero ser argumentador. Já cometi esse pecado. Agora, a argumentação é tão ruim, sabe por quê? Que a argumentação, se ela fica batendo, ela vira murmuração. O povo de Israel... A ordem do povo de Israel era, sai do Egito e vai para Canaã. Aí ele envia os espias, tem 10 espias engraçadinhos, que pega e dá uma argumentação, não dá, né, véio, não tem jeito. E só ficou 2 firmes. E o que aconteceu? Toda a geração morreu no deserto. Nesses dias Deus está nos chamando a uma responsabilidade maior. Uma obediência que não é produzida humanamente. É uma obediência produzida, trabalhada pelo Espírito Santo em nossa vida. Aquela obediência que quando constrói, ela não cai mais. Ela não precisa esforço, ela não precisa trabalho, ela não é canseira para corresponder. Ela flui naturalmente. Ela brota como um rio dentro de nós. Ela é prazerosa quando tem oportunidade de obedecer novamente. de repetir obediência. Então se percebe que essas incursões, por exemplo, deixa eu pegar mais um exemplo de argumento que eu creio que isso aqui vai solucionar a nossa vida em vários aspectos. O Ed lá, qual foi a questão da queda lá? Argumento, foi ou não foi? Chega Satanás e diz, chega mais, casal. Não é bem assim não, argumentou. E a mulher, o homem acreditou no argumento. O que aconteceu? Queda. Aonde há argumento, vai haver queda. Onde há argumento, Deus, você paralisa com Deus. Deus continua, que não depende de mim e de você, para ele andar. Ele está movendo, Deus nunca parou de mover. Sempre ele está movendo, sempre ele está fazendo a obra dele. Mesmo hoje vai ter centena de ressurreição. Vi falar de uma notícia, né, e foi conferido quando estive na África, né, de um motoqueiro lá, né, de cabelão lá em cima, né, uma blusa de couro. Tem uma moto daquela engraçadona, assim, meia guidão fino e meio desproporcional, né? Que tem uma moto que é pneu grande, tudo meio grande, mas um guidãozinho fino assim, parece uma bicicleta adaptada na moto, né? Ele é desse tipão, certo? Ele é quase igual um entregador de pizza, né? Morreu alguém, chama ele. Ele já ressuscitou 300. 300 pessoas. Então Deus está movendo. Esses mover no sentido dos muçulmanos, dezenas, por que não dizer milhares, Jesus está aparecendo para os muçulmanos. E pregando, iniciando a pregação do evangelho para eles. Quando tem conversões assim, é estupenda, extraordinária. Jesus está chegando. Ele tem falando aquela frase conforme na tempestade, nessa história aqui, ó. Sou eu, não tema. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 19, diz o seguinte: pois a vossa obediência é conhecida a todos. Me alegro, porquanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas sempre para o mal. Argumentação abre porta para o mal. Abre porta para sermos maldizentes, para murmuração. E se vamos estudar detalhadamente a história, não no total geral, mas o acontecimento que engata essas duas engrenagens, murmuração contamina a obediência, faz-nos ficar paralisado no lugar onde eu tenho segurança, onde eu tenho controle das coisas acontecer. E Deus está movendo a sua igreja para perder o controle. E quando eu falo perder controle, não é relaxar numa administração ou não saber o que está acontecendo na igreja. É perder o controle daquilo que Deus vai fazer, daquilo que só Ele faz, daquilo que só Ele, não depende de humano. Depende simplesmente do convite tão amoroso e tão esvaziado de qualquer egoísmo da parte de Deus, que Ele quer que nós participamos da sua natureza e sejamos instrumento de sua graça. Um segundo ponto que eu falei que comentaria seria vencer a argumentação. Vou fortalecer um pouquinho mais esse ponto. 2 Coríntios 10, 4. Pois a vossa arma da vossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolir fortaleza, anular sofisma, que seria argumentações falsas para o erro. Versículo 5. Derribando raciocínio e toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando pronto, no tempo que tem uma prontidão para punir e vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então se percebe que tem que estar pronto para lidar com a nossa desobediência, não deixá-la contaminar por via nenhuma. Falando mais um pouquinho de argumentação, estamos já na argumentação, tá? João capítulo 5, versículo 1 ao 9, também não vou estar lendo a leitura inteira, só vou localizar, que era o tanque de hebraico chamado Betesda, onde tinha lá a água se agitando, e tinha lá um senhor com 38 anos, eu admiro a fé desse cara, viu? 38 anos esperando uma cura, eu nunca esperei, o maior prazo para esperar uma cura foi 4 anos, um dos nossos filhos que estava desenganado, esperamos 4 anos para a cura dele, que era patologicamente desenganado, tinha uma asma que não tinha cura. Agora, 38 anos esperando uma cura, é uma fé que muito grande. Mas tinha um argumento do homem. E esse argumento, ele não venceu esse argumento. Quando Jesus chega para ele e diz, ó, quer ser curado? O que ele fala? Oh, maravilha, agora Jesus, encontrei com Jesus. Ele nem conhecia quem estava falando com ele. Ele não fala isso. Ele fala exatamente conforme Ele falava provavelmente todo dia: não tem ninguém para me colocar no tanque. Ora, se fosse eu, que sou meio temperamental no sentido de resolver as coisas, que não gosto de deixar coisa para amanhã, tá? Sabe o que fazia? Amarraria uma corda na minha cintura, passava num postinho do outro lado do tanque, e quando vai vir água agitada, eu vou puxar a corda e vou para dentro do tanque, tá? Agora, por que ele não fez isso? Eu também descobri, não está escrito, é franciscano essa tradução, sabe o que é? Porque ele tinha medo, se cair no tanque, por esse modelo que eu falei para ele, certo? E ele não é curado, ele vai morrer, porque ele não pode nadar, é paralítico. Então ele tinha medo. Você vai comprar algumas cordas para resolver as suas situações de medo e desculpa? É argumento? Não tem ninguém. Agora, 38 anos não tem ninguém para fazer um carrinho de relumã, ficar em cima dele, caramba, e ir para dentro? Dá licença. Dá licença. Parece que nos engana, 38 anos esperando, parece que é uma grande fé, não é? Mas a argumentação atrapalhou ele. Agora ele estava no lugar de segurança, estava na calçada lá do tanque, certo? Pedia sua esmolinha todo dia, tá? Estava tranquilo. Meu sustento está entrando, todo mundo tem dó do paralítico, que não pode trabalhar. Agora eu quero falar em nome de Jesus, para homens e mulheres de Deus que estão nessa congregação nessa manhã. Se você quer o sobrenatural de Deus, você tem que sair do lugar de conforto. Aquele homem pegou a cama dele, pôs nas costas e saiu, e outro dia tinha um dia de trabalho para ganhar o sustento dele, porque não era paralítico mais. É isso que Deus faz no sobrenatural. Ele tem que eliminar as nossas desculpas. E muitos de nós ficamos com desculpa. Escondemos atrás de desculpa. Mas na verdade é medo. É argumentação. E Deus não pode fazer nada. Ele fica paralisado em relação à nossa pessoa. Repito, Deus nunca parou. Se nós não conseguimos acompanhar e obedecer, Ele passa e vai levantando outras pessoas. Uma frase que eu sempre falo é o seguinte: Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Agora eu sem Deus não sou nada. É ou não é? Esse, temos que enfrentar esse negócio. Deus não precisa de nós. O que Ele está fazendo é um favor, a misericórdia de todo o coração sobre nós. Ele está convidando voluntariamente, coopera comigo. O próprio Deus, veja só, na sua soberania, será que precisa da cooperação do homem corrompido? Não precisa. Mas Ele convida amorosamente, porque Ele não é egoísta, Ele é parte da criação dEle, Ele não quer ficar no vexame da grande família espiritual que Ele está fazendo. Ele tem um compromisso, Ele tem aliança. Essa é a razão. Mas na sua essência Ele não precisa. No seu compromisso Ele precisa. Se você está esperando o sobrenatural, Deus pode vir direto para você. Tem algum sobrenatural que não precisa nem da sua esposa, nem dos seus filhos, nem de ninguém. Ele pode vir direto para você. Agora precisamos eliminar conforme esse homem com 38 anos. Não tem ninguém. Se você fica esperando uma semana, um mês, dois meses, 2018, 2019, 2020, esperando alguém que vai fazer para você, eu quero dizer que o Deus que eu conheço, Ele tem um compromisso pessoal com você. Aquilo que você está emperrado, não consegue se movimentar, comece a receber a palavra nessa manhã. Ele está querendo fazer uma grande manifestação na sua vida. Um terceiro ponto seria vencer o medo dos fantasmas. Naqueles dias, lá se percebe que quando Jesus aparece andando sobre o mar, falaram que era um fantasma. Mesmo ele falando, sou eu, ainda estava confuso porque a tempestade não tinha parado. E hoje se percebe que tem muito fantasma. Um dos fantasmas mais sutil, vou pegar mais dentro do relacionamento familiar, tá? É quando o marido atrasa lá uma meia hora e a esposa chega e diz, ó, por que você atrasou? O que você estava fazendo? Está inventando fantasma, tudo nada. Ah, mas você é cuidado do marido. Mentira, não confia no marido. Aí vai o maridão. Você está meio alegrinha, o que está acontecendo com você? Estou desconfiado de você. Mentira, está inseguro, porque está achando que a mulher está se aprontando. Tem fantasma para tudo quanto é canto. Posso citar 50 fantasmas aqui. Quando tem uma doença incurável, seja um AIDS, seja um câncer, seja o que for, dessas doenças incuráveis, e esses negócios mosquito por aí que diz que morde, está morrendo nos montes em São Paulo, certo? Ué, é um fantasma, é ou não é? Agora eu vou ter medo do mosquitinho que diz que mata. Se Jesus quer que manter vivo, o mosquitinho vai ser menor do que eu. Ele vai me curar e acabou. Tem fantasma para tudo quanto é canto. Muitas vezes desafio financeiro, por exemplo, a nossa congregação tem um desafio financeiro. Se não lidar isso na obediência, vira um fantasma. Mas Deus não quer que nós vivemos de fantasma. Deus quer eliminar o fantasma. Ele está conosco. Ele tem um compromisso. Ele falou. Ele regimentou. Ele orientou. Ele disse que é dessa maneira. E ele não está. Vai lá e faça, se vira. Eu vou junto. Josué tinha os fantasmas também. Ele passou a experiência de ser um dos 12 espias. E foi terrível, que só ficou ele e Caleb como testemunha positiva. Os outros 10 espanou. Aí quando chega a vez dele, Moisés já está saindo de cena, e Moisés está passando por Josué, ele não repetiu. Talvez tinha um vestígio ainda de fantasma. Ele só enviou 2 espias para espiar Jericó. Os 2 espias hospedou lá na casa de Raabe, certo? A prostituta. Mas tinha um vestígio. E muitas vezes Deus, por sua graça, ele quebra o protocolo. Porque o protocolo era mandar um espia a cada tribo. E Deus respeitou o Josué. Mas ele resolveu o fantasma dele. Aqueles 2 espias deram uma notícia positiva. O general Josué se prepara o seu exército e invade Jericó, conforme os ditames que tinha que dar aquelas voltas por lá. E tem uma grande vitória e liberta aquela mulher. E uma grande redenção para Raabe também e sua família. Porque ele agiu debaixo do sobrenatural, os compromissos dele. Agora, não vem que não tem. Todos nós temos fantasma. Todos. Ele é tratado. Eu já vi fantasma esquisito, que não tem problema com isso. Tem pessoas que dizem, não sei, estou com dificuldade de dormir, estou com medo de morrer dormindo. Melhor ainda, caramba, você nem vê morrer. Fala agora que fantasma mesmo, vou ficar acordado que eu estou com medo de morrer. Meu amado, se resolve isso na raiz, ó. Todos nós que estamos vivos somos candidatos a morrer. É ou não é? Vamos resolver esse negócio. Agora eu vou perder tempo, 2 da manhã, ficar pensando, será que eu vou morrer? Eu quero ver eu morrer. Mas que coisa é essa? É fantasma para todo lado. Ou muitas vezes na família, os filhos, muitas vezes tem alguns comportamentos, começa a socar na droga. Tá? Ou muitas vezes tem um comportamento daquele que a gente não aceita, certo? Meio transviado. Certo? Oh, que é isso? Fantasma. Fantasma, agora pegou, fantasma. Tem fantasma para tudo quanto é canto. Ou nós ouvimos a voz de Deus e deixa Deus andar com cada um de nós. Tá? Ou então estamos fritos. E se não eliminar o fantasma, vai contaminar a obediência, vai contaminar a fé e vai fortalecer a argumentação. É, acho que é o fim do tempo mesmo. Jesus, agora eu vou fazer uma oração só. Volta logo que eu estou fora. Estou querendo vazar, mas só que eu não posso me suicidar mesmo. Por isso que tem tanto suicídio de pastor por aí, certo? Porque está querendo vazar, porque não consegue andar com Deus. O mundo jaz no maligno, o sistema, mas a terra e o céu foi Deus que fez, é do meu Deus, certo? Ninguém vai bagunçar a terra. Quando Jesus aparecer com fogo, tirar o sol, tirar a lua de circulação e fazer um novo momento na terra aqui, ó, não tem para ninguém. Conforme eu já falei, os argumentadores serão exterminados. Mas só foi bom, hein? Você tem um papai ali? Distribui esse pai aí para outros. Temos um pai que está cuidando de nós. Temos um pai. Eu não preciso dar mais argumentação a respeito de fantasma. Tá? Cada um tem seu fantasma, faz a sua lista, mas não convive com ele. Eu tenho um Deus. Agora, eu quero parabenizar o Pedro, que resolveu os fantasmas. Na linguagem franciscana é o seguinte, ó. Ô Jesus, se você não é fantasma mesmo, né? Então deixa eu andar sobre as águas para ir em encontro contigo. Então ele resolveu, ele tomou para si, mesmo se foi reprovado no teste, tá? Ele tomou para si para resolver os fantasmas. Que o Pedro tinha essa mania de resolver os negócios. Ah, não, você não vai para a cruz. Não vai. Isso é bobagem, você não vai para a cruz coisa nenhuma. Agora, se for, eu vou ser crucificado do seu lado. Papo furado. É rompante. Agora vamos falar com alguns temperamentos dessa turma. Ainda a tempestade estava batendo, o medo estava instalado e o fantasma estava implementado. Aí o Pedrão, que era mais desesperado, disse, vamos tirar a água do barco. Era um argumento. Agora, cá para nós, gente. O Quem já esteve num barquinho? Eu já fui para a Ilha do Mel uma vez com um barquinho bem pequenininho, né? É 2 horas, que era o tempo do barco bem pequeno, que é a primeira vez que fui na Ilha do Mel. Ué, uma onda de 4, 5 metros num barquinho que cabe 4 pessoas, a não ser que nem um motor, um motorzinho consegue tirar toda a água. Agora o Pedro, vamos tirar. Ele é meio líder, vamos tirar a água. Agora esse tirar água não resolveu a tempestade. Aí vem o João lá que não quis tirar água, né? Não, Pedro, vamos orar. Vamos orar. É mais espiritual, João. Também não resolveu na hora de orar. É hora de ouvir o que Jesus disse. Tem algum crente perdendo tempo na oração. De vez dele obedecer aquilo que Deus te falou, você está orando. Ô Deus, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo o quê? Eu já falei o que vai acontecer. Aí o Joãozão lá, na espiritual, vamos orar. Vamos orar. Aí o Tomé disse, não, vai afundar. Isso vai afundar. Vai afundar. Aí veio o Tiago, da carta da pista de Tiago, né? Não, é só obedecer. É só obedecer, vai dar tudo certo. Nenhum dos 4 argumentos resolveu a tempestade. Agora o Pedro está de parabéns, que ele disse, ó, vamos resolver esse negócio de fantasma. Nossa obediência está confusa, está dando parafuso na cabeça, está vendo coisa que não existe. O que é fantasma? É uma imaginação temporária que está afligindo a minha mente, do qual eu não tenho uma certeza para conferir. Isso é fantasma. Naqueles dias também, esse negócio de fantasma, nas famílias que tinham aquelas lâmpadas bem limitadas, tinham um conto cultural, e, por que não dizer de fada também, certo? Que tinha um demônio que vinha e pegava as crianças para poder matar e comer a carne. Então ele foi formado, esse discípulo, dentro desse conceito de casa muito escura. É bom ter pelo menos uma lamparina para impedir esse demônio que vinha pegar as crianças no escuro. Então, na cultura, agora, eles não estavam no sobrenatural. Meu amado, se nós vamos mover no sobrenatural, não pode basear nos contos de fada, nas culturas que estão implementadas por aí. Tem que basear no que ele falou. Então Pedro pede para ele, se tu és o Cristo, e creio que o Pedro, os outros também conheciam a voz, mas tinha muito barulho. A voz de Jesus não foi suficiente, porque dentro do barulho, e Jesus estava falando com uma voz não pelo Espírito, mas uma voz humana, e o Pedro teve que tirar a prova, se tu és. Ele já tinha dito, sou eu, mas parece que não escutaram. Para tirar a prova, disse, deixa eu ir ter contigo. Ele vai, e aí eu posso com certeza afirmar que ele reprovou no teste, não tirou 10, talvez tirou abaixo de 6, né? E o próprio Jesus falou, homem de pequena fé, por que não creste? Agora que eu vibro com Pedro, sabe o que é? Que quando ele foi preso, ele tinha uma palavra profética, ele não estava com o fantasma do Tiago que já tinha sido degolado. Ele era o segundo preso para ser degolado também. Mas ele tinha uma palavra profética. Pedro, você é novo, você bagunçou, hein? Lá no barco você queria tirar água. Quando eu fui crucificado, você disse que não tinha nada a ver. Você falou besteira para tudo quanto é canto, né? Mas quando você for velho, outras pessoas vão te guiar. E esse guiar vai te conduzir pela mão. Guiar seria a crucificação dele cabeça para baixo. Isso é um espetáculo. Ele saiu da cadeia, o anjo abrindo 2 portas. Algo extraordinário. E outra coisa que temos que tirar o chapéu, não tem como, tá? Não. Dar continência para o Pedro. Né? Quando ele prega a primeira vez, 3 mil pessoas. Prega a segunda, vai para 5 mil. Então ele aprendeu esse treinamento. Ele aprendeu. Ele aprendeu a cooperar na onde ele está, que foi construído através de voz de Deus, a caminhada para onde Deus queria levar ele, que também foi construído por próprio Deus, e ele cooperou com essa obediência. Isso é algo tremendo. No livro de João, 1 João 4,18, está dizendo que o amor lança fora todo medo. E aonde há medo, não está aperfeiçoado no amor. Porque o amor libera tormento. Aliás, o medo libera tormento. Agora, o amor que nos liberta. Nós precisamos, nesse dia, ter esse batismo de amor que vai fortalecer, vai lubrificar a nossa obediência. Porque obedecer no sentido do seco, sem revelação, ninguém aguenta. Até os fariseus que achavam que obedecia coisa nenhuma. Estava dentro de um cerimonial para se preservar, né, o ritual, mas não tinha obediência. no dia de Jesus, os escribas e fariseus. Eu estou falando de obediência construída pelo Espírito Santo, onde o amor de Deus derrama sobre nós, onde a obediência se torna algo leve, torna algo espetacular, onde torna, conforme o Fábio pregou outra semana aí, celebração, onde libera a força do Senhor em nós. Celebrar sempre. Você tem celebrado as vitórias do Senhor? Tem fechado as vitórias com adoração? Crendo, se não fosse Ele, você não chegaria do outro lado? Se não tem acontecido isso, precisa purificar a obediência. Provavelmente de onde você saiu, você não entendeu tudo. E aonde vai chegar, ficou obscuro. Mas estava claro, sai daqui, lugar de segurança, entra no lugar de estável, vai para o lugar onde é terra de novo, você chegará. Vamos perseverar na obediência. No livro de Efésios 6, 10 diz o seguinte: finalmente fortalecei no Senhor e na força do seu poder, porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Essa tempestade é um dia mau, que é providenciado pelo próprio Deus. Mas se o dia mau ele se manifesta, e Deus está junto com o dia mau, né? Então estou salvo. E aí ele completa dizendo: e havendo feito isto, ficar posicionado em Deus, fortalecido na sua força, celebrar as vitórias do Senhor, permanecei firme. E o último ponto seria Mateus 14, 32. E logo subiram para o barco e o vento cessou. Se percebe que o Pedro não conseguiu se manter, porque ele não tinha fé construída suficiente ainda. Foi falado que você tem pequena fé. E ele faz o treinamento depois, em outros momentos. Adoração, é o último ponto. Respondendo com adoração. Se percebe que contra o sobrenatural de Deus, Jesus vem com o Pedro e entra no barco. Ali não ficou, mas que coisa bonita. Oh, mas ele mandou bem, não ficou, adorou. Acalmar a tempestade. Vinha o nosso socorro. Ninguém está sozinho andando com Deus. Deus está sempre presente. Vem o nosso socorro. Isso me indica que Jesus precisa ser adorado. O próprio Cristo foi testado na adoração. Ele estava lá no começo do ministério. E chega Satanás com um argumento: te darei tudo isso para você. Isso em Mateus 4. Se me adorar. Então se percebe que a adoração, você pode até vencer com Deus uma, duas etapas de passar da onde você está e vai para o Deus que quer te levar. Eu já fiz várias travessias dessas. O que que ocorre? Pode interromper a qualquer momento. A razão de ser cristão não significa que tem um selo de qualidade que você não vai parar de cooperar com Deus. Cooperação com Deus, ela tem a ver com a obediência, aonde eu compreendo o caminho que Deus quer me levar. Então se percebe ali que Jesus disse: arreda Satanás, só o meu Deus eu vou dar culto e adoração. Quando não fecha com adoração as vitórias que Deus tem nos dado, você está em perigo. Você precisa fazer uma revisão na sua obediência, nas argumentações. Precisa examinar os fantasmas. Precisa ver se de fato eu estou perseverando. Se não está dando certo, então deve ter alguma coisa errada. Eu preciso verificar, se não por esse prisma, se não está dando certo, então acho que Deus não está. Não é por aí que verifica. Se Deus deu uma palavra, saia. Ele garante por si mesmo sua palavra ter respaldo. Ele não é um Deus que mente. E se ele falava, vai lá do outro lado, significa mesmo chegando lá, tem uma palavra que chegará ao outro lado. Isso não pode ser questionado. Agora, quando examina pelo lado negativo, você está demorando muito, não está dando certo, você está em perigo. A obediência está contaminada. Você não compreendeu quem falou. E quem falou está aqui nessa manhã. Ele manifestou dizendo: sou eu. Sou eu. Não tema. Tratando exatamente com o medo que produz fantasma. Você deve saber que todo medo produz fantasma. Uma vez o nosso menino tinha 5 anos. Tinha esquecido um guarda-chuva na cozinha e ele levantou para fazer xixi, né? De repente escutei aquele grito. Falei, mas o que é isso? Ele foi ver esse medo de guarda-chuva. Quando há medo, libera fantasma. Fala para o seu outro lado. Precisamos urgentemente libertar de todo e qualquer medo através do amor de Deus. Amém? Não deixar o medo, não deixar as argumentações contaminar a nossa obediência. Falamos algum ponto, essa mensagem tem muitos outros pontos, mas o tempo, né, e também o pregador tem que pregar mais duas vezes hoje, né? Falei alguns pontos só, que eu percebo importantíssimo. A obediência está sendo total. A argumentação se apresenta sempre, o olho está de olho nela. Os fantasmas, quais os seus fantasmas? Já que eu incluo nisso, se eu não cuidar, eu tenho fantasma também. Mas não fui chamado para viver de fantasma. Eu tenho um Deus que revelou por mim. Ele não é um fantasma, ele é todo poderoso. Ele é meu papai querido. Ele é meu amado coração. Mesmo as situações, parece que a tempestade não parou ainda, eu estou perseverando na obediência. Eu estou fechando o ciclo de um movimento de Deus na minha vida, de um lugar para outro, com adoração. Se fechou com adoração, todo o caminho para cima está sendo tratado por Deus. Se não fechou com adoração, mas já era tempo, né? Eu fiz a minha parte, e Deus tinha que fazer a parte dele. Olha, também eu dei um duro, jejuei 9 dias, alguma coisa tinha que acontecer. Isso não resolve nada. Isso é simplesmente uma argumentação, está dizendo que você está certo e você também faz. Não que não tenha que haver uma cooperação do nosso lado, mas nós não podemos interpretar que nós podemos fazer no lugar de Deus. Coisa que Deus, só Ele pode fazer, sai fora. Deixa Ele fazer. Coisa que você tem que fazer, também não joga para cima de Deus. Faça. Acalmar a tempestade tem a ver com Deus. Entrar no barco e obedecer tem a ver conosco. Responder com adoração. Nessa manhã ele está aqui. Alguns aqui estão no estágio que você já compreendeu essa trajetória. Você já se livrou de situações de um coração que dominava através de frações que te prejudicava. E há um espaço para adoração nessa manhã. Tem alguns que precisam purificar sua obediência. Outros precisam poder ali vencer os argumentos que têm contaminado a sua obediência. Outros precisam contar os seus fantasmas. E fantasma, muitas vezes, já aprendi que não é um só. É dois, três. Se você vai abrindo a imaginação, vai para quatro, cinco, de repente você tem uma família de fantasmas. Nós precisamos dizer dessa família de fantasmas. Deixar uma fé cristalina, onde está baseado naquele que não coloca susto em ninguém, mas nos ama e andamos com ele. Vamos nos colocar de pé? Aleluia, Jesus. Creio que há uma unção, creio que há uma ordem de Deus sobre essa casa. Está chamando ela para, não hoje, nessa mensagem, mas alguns tempos atrás, sair de onde estamos para um desafio maior. Não no sentido físico, mas sentido espiritual também, conforme já falei. Mas vai ser muito maior. Deus vai dar as centenas nessa casa. Deus vai dar as milhares nessa casa. Deus vai dar coração pastoral para essa casa. Deus vai dar aqueles restauradores nessa casa. Aquele que compreende e sabe chorar com aquele que necessita. Deus vai dar intervenções naquele verdadeiramente perdido. Naquele que não, já não tem esperança para mais nada. Deus vai fazer uma grande revolução. Eu creio que, se percebo correto no Espírito, há homens e mulheres nessa casa que têm compreendido que é hora de cooperação com Ele. O que já foi dito, já está dito. É só cooperar na direção do que Ele vai concluir o outro lado. Já vai haver festa. Quero repetir, nesse fim de ano vai ter vários momentos de celebrações daquelas bem, bem intensa. Aquela que de fato separou, além da normativa de um culto, mas celebrações daquela que chega a vibrar o chão, conforme na igreja primitiva, quando havia ali um momento difícil, quando eles oraram, a terra tremeu, sacudiu debaixo dos nossos pés. É isso que Deus vai fazer. Ele está nos preparando, Ele está te convidando, está te comissionando, está escalando nessa manhã, para dizer, venha fazer parte, venha cooperar. Para de focar naquilo que de fato você não pode fazer. Deixa Ele andar e manifestar conforme Ele não deixou Ele no meio do mar sozinho. Ele manifestou, Ele foi orar, Ele tinha um motivo. Ele não queria se tornar rei por força humana, por vias humanas. Ele queria preservar, Ele veio do Pai, Ele veio para manifestar Deus. Como é que você está, meu querido? Como Como é que está a sua obediência? Será que ela precisa ser purificada? Você quer colocar diante do Senhor? Como é que está ali, né, as argumentações? Será que precisa ali um toque de Deus dizendo, acho que eu argumento demais e eu percebi pela palavra ministrada que está virando murmuração? Eu quero que Deus toque nessa manhã. Como é que está essa área fantasiosa, mental, de fantasma? Tudo que acontece está com medo e parece que não vai dar certo. Será que você precisa de um toque de Deus ali, uma intimidade com o Senhor? Como é que está a sua perseverança, mesmo ainda que está alguns demorando, aconteceu finalmente do outro lado? Como é que está a nossa adoração? Em qualquer um desses cinco pontos, eu creio que precisamos de oração nessa noite. Nessa manhã, eu creio que quero orar com você. Quando estamos em concordância, conforme os discípulos foi ordenado em coletivo para ir do outro lado, aqui temos um povo que está em concordância, se está acompanhando cada mensagem, cada movimento, cada oportunidade. Conforme a conferência está acontecendo esse fim de semana, são oportunidades dadas por Deus para nos desafiar a posicionar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Se quer afastar essas cadeiras, quem pode afastar, mas sai do seu lugar em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você. Só você sabe onde você está emperrado. Ele está aqui nessa manhã. Muitos daqui, mais de uma vez, Deus falou, sai de onde você está. Mas muitas vezes você está com medo, conforme aquele paralítico. Mas se eu sair de qualquer maneira, eu vou afogar. Eu vou morrer afogado. Eu quero dizer em nome de Jesus, ninguém vai morrer afogado. Ninguém vai sucumbir no meio da tempestade. Porque o Cristo que você conheceu, aquele que você confessou e recebeu Ele como Senhor e Salvador, Ele não vai te deixar sozinho, conforme Josué. Estarei contigo por onde quer que anda. Não te deixarei. Não te desamparei. Serei contigo por todos os passos. Onde colocar os passos para andar, vou estar contigo. Como fui com Moisés, o meu servo. Aleluia. Faz um sinal com a sua mão de rendição, dizendo, Senhor, eu me rendo, toca minha obediência, toca minhas argumentações, toca nas áreas que tem me tirado a força, a vontade, até mesmo o ânimo de ser cristão. É tanto fantasma, é hora é financeiro, é hora é doença, é hora é transtorno familiar, é hora é meu serviço, é hora é as notícias que eu vejo no televisão. Todo movimento que eu faço, quando eu abro o celular, parece que está invadindo todas as situações negativas. Parece que a mensagem afligindo psicologicamente, que não há esperança, não vai dar mais certo. Mas eu te digo, o Senhor está aqui, separou esse povo para poder tocar, fortalecer e ter uma palavra de ordem, de obediência, que não estamos sozinhos no meio da tempestade. Satraque, Mesaque, Medinebo não estava sozinho no meio do fogo. Daniel não estava sozinho nas covas de leões. É o mesmo Deus de Daniel. É o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não está sozinho. Se rende à adoração. Aquele que já tem conseguido vitória. Muitas vezes ele já não teve um tempo de adorar. Levanta as suas mãos. Eu adoro. Senhor, aquela área do ano passado, aquela área, aquela ocasião na minha vida, foi o toque soberano da tua mão. Eu te louvo. Só tu podia fazer aquilo. Homem nenhum, igreja nenhum. Foi a tua mão poderosa. Tu veio poderosamente. Pai, eu abençoo essas vidas aqui nessa manhã. Dá um toco de unção nessa manhã, Pai. Dá um despertar poderoso sobre esse povo, Pai. Cada um no seu individual sabe de onde está e onde Deus quer levar. Mas não faça isso no sentido sugando força. Faça isso no coletivo, Pai, conforme a proposta de sua palavra. Que a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifestada através da igreja. Não é hora de estrela, é hora de uma unidade, de um exército, de um povo despremido, de um povo corajoso, de um povo obediente, descontaminado, de um povo que entende a vontade do Senhor. Leva essas pessoas, Pai. Leva, Pai.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.